está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 20 de agosto de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Pescadores da Laje cobram o funcionamento da fábrica de gelo anexada ao novo porto de Vila Amazônia.
Servidora da Educação Municipal diz que as escolas não foram adequadas e nem higienizadas para receber professores.
FAPEAM prorroga prazo para abertura de contas de professores e estudantes que vão receber bolsas.
Partidos políticos no município parintinense já estão definindo datas para suas convenções e homologação de candidaturas.
Seminário propedêutico volta a realizar retiro mensal.
Marco Civil da Internet alerta direitos e deveres para quem usa as redes sociais.
Defesa Civil avalia positivamente a implantação do sistema Salta Z no município.
Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Pesquisa Datafolha, publicada na segunda-feira, dia 17, no site do jornal Folha de São Paulo, apontou os seguintes percentuais para a volta ou não às aulas e a reabertura ou não das escolas no Brasil, ainda em meio à pandemia do novo coronavírus.
O Instituto perguntou ao entrevistado se o retorno das aulas nas escolas vai agravar ou não a pandemia.
59% disseram que vai agravar muito, 20% que vai agravar pouco, 18% não vai agravar. E 3% não sabe se vai agravar.
As mulheres são as mais preocupadas com o tema, pois 80% delas responderam que as voltas às aulas vai piorar a pandemia. 17% disseram que não irá agravar e 3% não souberam responder. Entre os homens, 77% responderam que vai agravar. 19% disseram que não vai piorar e 3% não responderam.
A pesquisa Datafolha foi realizada entre 11 e 12 de agosto com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, prorrogou até 25 de setembro o prazo para abertura de contas no Bradesco para professores e estudantes do programa Ciência na Escola.
O prazo de abertura de contas foi estendido para evitar aglomerações em agências bancárias da capital e do interior do estado, como medida de cuidado e prevenção à Covid-19.
A FAPEAM reforça que a abertura de contas deve ser feita diretamente nas agências do Bradesco, conforme já orientado pela Fundação aos coordenadores dos projetos, para evitar possíveis taxas.
Além dos professores municipais que ainda vão decidir se voltam ou não às atividades presenciais, servidores de educação alertam que as escolas ainda não foram adequadas e nenhum tipo de higienização foi submetido nos educandários.
A Serviços Gerais de uma das escolas do município declarou que apenas a limpeza básica vem sendo feita, questionando a falta de materiais de limpeza para execução dos serviços. As salas estão com forte odor de fezes de morcegos e os aparelhos de ar-condicionados precisam passar por limpeza.
Trabalho na Escola de Serviços Gerais, né? E em relação a essa volta dos professores, no mínimo, eles têm que primeiro higienizar todas as salas. Tem salas que estão assim, até cheias assim, de coisa de morcego, muito fedorentas. E se tem uma coisa que tem que ser lavado nas escolas, são os ar-condicionados. Eles acumulam muita bactéria e a gente nunca sabe o que vem deles quando eles são ligados sujos como eles estão, entendeu? Não tem não foi feito nenhuma higienização nas escolas. Simplesmente passado pano e nada mais que isso aí. Porque não tem nem desinfetante nas escolas pra gente trabalhar, mano. Verdade. Tá tudo sujo. Se eu fosse professores, eu não aceitava, Fernando. Não aceitava, não.
12 horas e 4 minutos.
Religião.
O Seminário Propedêutico Vim de Verde, da Diocese de Parintins, volta a realizar o retiro mensal para os 7 jovens que participam da caminhada vocacional em busca da ordenação presbiteral.
O retiro acontece nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, no Centro de Treinamento do Arcângelo Tcherco, a Olaria, e se estende até sexta-feira, dia 21.
O reitor do seminário, padre Marco Aurélio, comenta sobre a volta da realização do retiro.
Depois de alguns meses de férias antecipadas por conta do coronavírus e a retomada da caminhada que se deu no início desse mês de agosto, a gente está organizando para esta quinta-feira, a partir das 18h15, o início do retiro para os rapazes, para esses 7 rapazes aqui do Seminário Propedêutico Vinde Veide. Retiro que começará na quinta, no início da noite, e vai até o almoço desta sexta. O assessor do retiro será o padre Alexander, que vai aprofundar com eles a temática. Faz parte da dinâmica da formação que a cada mês seja reservado um tempo propício para esse momento de retiro.
O assessor do retiro, padre Alex Silva, fala sobre o tema que será desenvolvido durante esses dias de reflexão e preparação para a vida sacerdotal.
O retiro dos seminaristas, que começa na quinta e termina na sexta-feira, terá como temática central a vocação, o chamado, a castidade e a virgindade, que tem como meta colaborar na formação humano-afetiva dos candidatos ao sacerdócio para que o passo que eles darão dentro de alguns anos rumo ao sacerdócio seja um passo maduro, concreto, um passo livre, consciente de tudo aquilo que envolve o chamado sacerdotal, que envolve toda a vida da pessoa. Envolve a vida humana, psíquica, afetiva, religiosa, é claro, intelectual. Então, há uma série de áreas na vida do candidato ao sacerdócio que são trabalhadas ao longo do seu período formativo. Esses retiros visam isso, ajudar o candidato ao sacerdócio a um amadurecimento para dar passos livres, concretos e conscientes rumo ao sacerdócio cristão.
12h07.
Saúde.
O Amazonas chegou ao total de 113.592 casos confirmados de coronavírus nesta quarta-feira, dia 19, com mais 711 casos registrados nas últimas 24 horas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde.
O número de mortes pela doença subiu para 3.537, com 9 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e outros 4 ocorridos no pico da pandemia, que foram revisados e confirmados para a doença.
Segundo o boletim, 96.369 pessoas já se recuperaram da doença em todo o estado e outras 13.686 seguem com o vírus ativo. São pessoas que se encontram internadas ou em isolamento domiciliar.
A partir da edição desta quarta-feira, dia 19 de agosto, o Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas passa a incluir um gráfico específico com dados oriundos do processo de revisão e qualificação de óbitos ocorridos em meses anteriores.
A reclassificação segue os novos critérios do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que passou a considerar óbitos por Covid-19 também por critérios clínicos e exames de imagens.
Apesar do aumento no número de pacientes internados com Covid-19 em Parintins, a primeira quinzena de agosto registrou baixa no número de mortes pela doença. O acréscimo foi de 6 óbitos neste período, saltando de 99 a 105 registros. Os dados são dos boletins diários divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.
A diretora do Hospital Regional Jofre Coen, Josiane Mascarenhas, comenta sobre o recuo no número das mortes.
Sim, nós temos uma diminuição com o número de óbitos. Nós passamos no início de agosto praticamente 10 dias sem que ocorresse nenhum óbito na cidade com a causa de coronavírus. Então nós temos também uma diminuição no quantitativo de óbitos. O que nós temos também ainda são idosos que estão internados por síndromes respiratórias agudas graves, né, o CISRAG, mas que em algum momento podem positivar, mas nem todos os pacientes que entram no Jofricoen são pacientes de positivos de corona, alguns saem da internação sem serem positivados.
Ainda assim, a diretora reforça o alerta para os perigos de contaminação pelo novo coronavírus.
Nós sabemos que o coronavírus pode estar em qualquer lugar, pode estar dentro da sua casa, na sua família, uma pessoa que saiu sem máscara, que foi para algum local, alguma praia, algum local aberto ou fechado e que esteve em contato com outras pessoas e não utilizou a proteção, que é a máscara, pode sim ser contaminado e levar para dentro da sua casa a contaminação e com isso contaminando os idosos, que são os mais suscetíveis, né, mais fragilizados para se contaminarem e também para que eles desenvolvam o quadro mais grave das síndromes respiratórias agudas. Infelizmente, são os idosos que têm essa situação de fragilidade e que são os que mais são acometidos com essa forma grave.
O Brasil ultrapassou a marca de 110 mil mortes por causa da pandemia do novo coronavírus. Os dados foram divulgados na atualização do Ministério da Saúde desta quarta-feira, dia 20.
Segundo o boletim divulgado pela pasta, 2.615.254 cidadãos já se recuperaram da doença.
12 horas e 11 minutos.
Política.
Faltando 11 dias do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização das convenções partidárias, a maioria dos partidos políticos do município de Parintins já estão definindo uma data para o evento que resultará na escolha dos nomes que devem seguir na disputa eleitoral para os cargos de prefeito e vereador.
Pelo novo calendário eleitoral, as legendas devem se reunir entre o período de 31 de agosto a 16 de setembro. Alguns pré-candidatos garantem que vão participar das convenções atendendo os protocolos de saúde para o lançamento oficial das suas candidaturas.
Devido à pandemia, nenhum dos pré-candidatos, ou melhor, pré-candidatos, contactados pela reportagem ainda não sabem informar se as convenções serão na forma virtual. Mas se isso vier a acontecer, respeitarão as recomendações, preferindo participar do evento de forma presencial.
O nosso partido pode fazer a convenção presencial, mas sem aglomerações, somente com os pré-candidatos, sem expor risco às pessoas, comentou um deles.
Em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica na eleição municipal deste ano.
Nesse ano, 119 milhões de eleitores estariam aptos a votar pelo sistema de biometria. Em Parintins, o processo seria realizado pela primeira vez.
A exclusão do procedimento segue recomendação apresentada pelos infectologistas que prestam consultoria sanitária para a realização do pleito e considera dois fatores. A identificação pela digital pode aumentar as possibilidades de infecção, já que o eleitor não pode ser higienizado com frequência.
O chefe do cartório da 4ª Zona Eleitoral do município, o analista Antônio Mariano, explicou que muitos eleitores têm dificuldades com a leitura das digitais, o que aumentaria o risco de formar longas filas e aglomerações.
Olha, o presidente do tribunal, do TSE, ele decidiu que as eleições não serão por biometria em todo o país por razões da pandemia do vírus, não é? Então, nós voltaremos. Nós nunca tínhamos feito eleições biométricas, seria este ano. E agora, com essa decisão do TSE, nós continuamos em Parintins com aquele mesmo sistema. O eleitor se apresenta para votar com o documento de identificação, assina o caderno, vai para a cabine, volta e vai embora com seu recibo. Lá na fila, vamos manter o distanciamento, aquele regulamentar, marcando as posições e vamos fazer de tudo para proteger a todos.
12 horas e 14 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, SEAMA, está articulando com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, uma parceria para beneficiar as prefeituras do interior, com a elaboração de projetos voltados principalmente à atração de investimentos, construção e pavimentação de vicinais e de desenvolvimento econômico.
O assunto foi tema da reunião realizada na terça-feira, dia 18, na sede da SUFRAMA, com o presidente da SEAMA, Aloysio Barbosa, e do coronel Dauer Borger, superintendente adjunto de projetos da autarquia, acompanhado de suas equipes.
A CIAMA já vem atuando na elaboração de projetos técnicos de engenharia e desenvolvimento econômico para os municípios. Porém, muitas das vezes, as prefeituras estavam deixando de receber determinados recursos, principalmente via emenda parlamentar, devido à falta de equipe capacitada para a criação dos projetos.
Nesses casos, o governo do estado, por meio da CIAMA, elabora os projetos e entrega para as prefeituras atendidas, com todos os custos arcados pelo governo, declarou o presidente da CIAMA, Aloysio Barbosa.
A Defesa Civil de Parintins comemora a instalação de mais 8 filtros, ou seja, filtros do sistema Salta-Z, montados durante a última semana em 8 comunidades diferentes, fruto de uma parceria com a FUNAS. O projeto busca levar água encanada e de qualidade para a população ribeirinha.
O coordenador local da Defesa Civil, Samuel Reis, destaca a importância da instalação dos equipamentos.
Então, um sucesso total, né? A gente se envolve emocionalmente junto com a comunidade, 100% a comunidade envolvida, né? É uma comunidade diferente da outra em relação às expectativas, um superando o outro, né? Existiu comunidades que, quando nós liberamos a água para o consumo, o pessoal fora as lágrimas e a gente vai junto, né? Porque é muito emocionante. Então, nós temos 12 Salta-Z funcionando, todas funcionando com muita qualidade. E nós temos mais 15 agora para vir, através da FUNASA. E o nosso alvo é implantar 36 Salta-Z na região de Várzea. Então, água de qualidade para essas famílias é muito significativo para todos nós.
Um bueiro entupido na rua Coronel Barreto Batista, no bairro São José, compromete a infraestrutura da via pública. A água proveniente das residências do entorno se acumula, forma uma vala de lama e obstrui o cimento. Além disso, as famílias são obrigadas a conviver diariamente com o mau cheiro.
O cidadão Ronilson Rodrigues, que reside há 7 anos no local, comenta a situação vivenciada todos os dias pelos moradores.
Ela sempre teve esse problema aqui. Aí com o tempo foi agravando, né? Agravando e tá nessa situação que vocês estão vendo aí. O bueiro entope, lá do final da rua ali entope, aí com isso a água que vem lá de outra rua, vem através do meio fio, né? Aí ele vem desaguar aqui, ó. Porque a gente fechou ali aquela parte ali do buraco para ver se amenizava, né? E tá nessa situação, a gente jogou esses cascalhos por aqui, tudinho, e continua com essa mesma água. E com um sol quente desse, não seca. A gente chegou a fazer um pedido devido à secretaria, e tá tudinho, falaram que a rua ela estava numa programação, num cronograma que ia ter devido do asfaltamento que está tendo na cidade, né? Mas nunca que chegou aqui, entendeu? As ruas daí, dessa rua próxima, que todas foram asfaltadas, todas já foram mexidas, só essa que continua ainda aqui. Vou dar uma revolta na gente, porque pintou, a gente tentou pintar aqui a casa, começou a pintar. Pintura, chegou a pintar, o carro passava aí, manchava toda a parede da casa. É um desperdício de dinheiro também pra gente.
A população tenta de alguma forma amenizar, fazendo um trabalho que deveria ser do poder público.
Pois é, e o poder público não tem consciência, não tem consideração mesmo com o povo, para deixar a gente nessa situação que está.
O secretário municipal de obras, Lázaro Ferreira, comentou sobre a situação.
A rua Coronel Barreto Batista, ela é uma rua baixa, ela tem um grade baixo. Então ela está no projeto de recapeamento, nós vamos começar, já começamos esse projeto de recapeamento agora, e a Coronel Barreto Batista está incluída nesse recapeamento para suspender o grade. Não adianta a gente asfaltar e recapear a Coronel Barreto Batista daquela altura, porque na próxima cheia vai no fundo, o asfalto vai embora todinho, tá? Então nós vamos fazer um trabalho na Coronel Barreto Batista, na Rua Nova, no bairro de São Francisco, de aumento do grade, tá? Aí a engenharia da Secretaria de Obras já fez todo o projeto e a gente agora vai executar, se Deus quiser.
Beneficiários do Bolsa Família com final 3 do NIS, o número de identificação social recebe auxílio emergencial nesta quinta-feira. O governo está pagando a quinta e última parcela para o público do programa.
O calendário de pagamento do Bolsa Família vai até o dia 31 deste mês e realiza o pagamento de acordo com o número do benefício. O auxílio emergencial paga uma parcela de R$ 600 ou R$ 1.200 para as mães chefes de família.
O pagamento da quinta e última parcela para os demais beneficiários do auxílio começa no dia 28 deste mês. O governo ainda avalia criar mais 3 parcelas do auxílio, mas com valores inferiores aos R$ 600. A ideia é que o benefício chegue até dezembro.
Pescadores da área da Laje, em Vila Amazônia, querem saber quando a fábrica de gelo erguida no anexo do porto da localidade rural vai entrar em atividade.
Um dos pescadores entrou em contato para cobrar uma resposta das autoridades quanto à fábrica, ou seja, quando a fábrica vai entrar em funcionamento.
Eu queria perguntar para os nossos administradores de Vila Amazônia, nosso poder público de Parintins, do nosso município, onde ficou nossa fábrica de gelo do porto da Vila Amazônia, que inclusive o porto da Vila Amazônia foi inaugurado. E antes da inauguração, fizeram o teste da nossa fábrica de gelo, ela jogou o gelo, os 30 sacos de gelo. Nós fiquemos, como pescador daqui da área da Laje, nós ficamos ansiosamente, que nós ficamos alegres. Quando foi agora, deram pelo esquecimento, como a nossa classe, eles se dão com uma classe menor, inclusive esqueceram dos pescadores daqui da área de baixo. E pra gente em Parintins pegar um gelo, é a maior dificuldade. Esse dia nós estamos tendo dificuldade de pegar um gelo, inclusive a nossa fábrica foi testada, boa mesmo, de boa qualidade, e agora deram por esquecimento dela, não sei pra onde foi. Porque ela ficou assentada junto ao portuário de Vila Amazônia, né? Foi inaugurado o porto, então ela fica no setor do porto.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 19, que o auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais alguns meses, podendo ser estendido até o final do ano. A declaração foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto.
Segundo o presidente, o valor do benefício aos informais pesa nos cofres públicos e, por isso, deverá ser reduzido nos próximos pagamentos.
Os R$600 pesam muito para a União. Alguém da economia falou em 200? Eu acho que é pouco, mas dá para chegar no meio termo e assim buscarmos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses, afirmou o presidente.
Ao todo, 66,4 milhões de pessoas foram atendidas. O valor desembolsado pelo governo até agora foi de R$ 161 bilhões, de reais, segundo o balanço da Caixa Econômica Federal.
Será que internautas podem publicar tudo nas mídias sociais sem sofrer qualquer tipo de restrição? O Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de Lei número 12.965/2014, é a lei que regula o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado.
O defensor público Gabriel Kede explica que estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, ficando atento à disciplina como fundamento ao respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, porém de maneira responsável, sem ofender a honra, a dignidade e a vida privada das pessoas.
O abuso sempre é a forma que vai orientar sobre se pode ou não pode falar determinada coisa na rede social. A rede social, ela tem responsabilidade como todo mundo tem uma responsabilidade para falar, quando fala. E ali você vai ter que imaginar se eu estou proferindo alguma ofensa, se eu estou fazendo algum desrespeito a alguém. Porque o direito à imagem, ele é tão importante, da imagem, intimidade, privacidade, honra, tão importante quanto a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela veio aqui para te permitir falar o que você quiser, respeitando esses limites. Não existe um padrão ou uma especificação do que você pode falar ou o que você não pode falar. Assim, você não pode falar uma palavra, não existe isso, porque eu posso falar ela em vários contextos e isso pode acontecer. O que é importante que eu consiga entender que o limite é sempre o abuso ou uma ofensa. O Marco Civil da Internet que hoje é colocado, ele traz alguns parâmetros para a atuação na internet, não só das pessoas, mas muitas vezes dos servidores.
O agente da Defensoria Pública alerta quanto à responsabilidade de provedores das plataformas digitais referente à preservação e garantia da neutralidade de rede e o direito das pessoas em caso de ofensas, dentre outros que agridam a imagem, a dignidade e a honra.
O que são os servidores? Os servidores que hospedam um blog, o próprio Facebook, o Instagram, o Orkut, todas essas plataformas que é como a gente utiliza a internet, porque ninguém consegue utilizar a internet sem uma plataforma. Você vai precisar dela, seja um site, seja um aplicativo, você vai utilizar dela. E o marco da internet, o marco civil da internet, ele vai falar a responsabilidade que essas empresas têm também junto à sociedade. Então não é só aquele indivíduo que exerce o seu direito na internet, como aquela plataforma que está hospedando ele. Então se ele faz uma ofensa e a pessoa que se sente ofendida pede para que aquela ofensa seja retirada, por exemplo, e aquela plataforma não retira porque fala, não vou retirar porque eu não acho ofensivo. E é interessante porque, assim, como ela não acha ofensiva? Na verdade, quem tem que se achar ofensivo é a pessoa que sofreu a ofensa. Ela falou que é ofensivo, então, vamos lá. E é o que diz a lei, por exemplo. Ela diz hoje assim, que se houver uma decisão judicial pedindo a retirada, se ela não retirar, ela será responsabilizada. Já hoje em dia, a gente pode perceber que o ideal seria que aquela plataforma retirasse o quanto antes. A lei teve essa previsão. Tem um debate jurídico aí sobre, será que a gente pode retirar, a gente pode responsabilizar aquela plataforma, aquele servidor, antes da decisão judicial ou só depois? A lei diz só depois, mas já tem uma flexibilização por conta do quê? Do abuso, do acirramento, da polarização que as redes sociais nesse ambiente acaba criando. Seja porque a pessoa não conhece os limites ou não entende que há limites por conta dessa falta de normativa ou de divulgação das normativas e acha que lá é um campo que se pode falar tudo. E na verdade é muito pelo contrário. Ele está sendo regulamentado, está sendo gerido para que não tenha abusos e todas as pessoas possam conviver, pelo menos a gente sabe que viver numa paz eterna nunca vai existir e nem é isso, mas a gente pode sempre almejar o melhor. Então esse é o ponto que a gente tenta trazer. O abuso é o limite da liberdade de expressão.
Segundo meteorologistas entrevistados pela BBC News Brasil, uma grande massa de ar frio se aproxima do país e vai derrubar as temperaturas na maior parte dos estados, inclusive no norte e nordeste, como Amazonas e Bahia.
O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, Francisco de Assis, afirma que grande parte do país será atingido pela onda de frio. Esta é a terceira vez que o fenômeno ocorre no Brasil este ano, mas a primeira com tamanha intensidade e abrangência.
O período de verão torna-se propício para que muitas pessoas pratiquem a atividade legal de queimar o lixo doméstico nos quintais das residências, principalmente no período da tarde, prejudicando crianças e idosos, os que mais sofrem com a fumaça. Alguns chegam ao ponto de procurar os hospitais com dificuldades na respiração.
Com o objetivo de profissionalizar pessoas nas áreas de combate a incêndio florestal, a 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Parintins encerrou um curso prevendo um forte verão e uma estiagem intensa nos meses de agosto, setembro e outubro no município, propício a sinistros em vegetações e florestas, principalmente na zona rural.
O subcomandante da 3ª Companhia, o subtenente Almeida, explica que o curso faz parte da operação denominada Céu Limpo, que a corporação promove com noções básicas em prevenção de incêndios e meio ambiente.
A 3ª Companhia tem se preparado, se programado nos últimos anos com a operação Céu Limpo. E este ano nós já realizamos um mini curso de prevenção e combate a incêndio florestal. Né? O verão está chegando com a sua intensidade característica da região amazônica. E nós tivemos alguns chamados, mas sem atuação do Corpo de Bombeiros. Mas orienta a população a não realizar esse tipo de queimada, reserve o seu lixo doméstico, espere o caminhão passar, não faça queimada no seu quintal e evite de todas as formas fazer as queimadas. Isso prejudica tanto o meio ambiente quanto a saúde da população.
O subtenente Almeida também comentou sobre o resgate de animais silvestres.
Sempre aparece, né? Uma jiboia daqui, outra dali, devido ao animal se deslocar até para a sua própria alimentação. E às vezes acaba invadindo o ambiente doméstico, aí nós somos chamados para resgatar.
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 18, a medida provisória 958/2020, que dispensa os bancos públicos de exigir de empresas e de pessoas físicas uma série de documentos fiscais na hora de contratar ou negociar empréstimos. A matéria segue para análise do Senado.
Ao ser editada em abril, o governo federal argumentou que a medida foi necessária porque diversas empresas estavam com dificuldades burocráticas para ter acesso à linha de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, durante a pandemia de Covid-19.
Prefeituras e câmaras municipais do Amazonas anunciaram na segunda-feira, dia 17, que desde 15 de agosto suspenderam toda a publicidade institucional em favor dos seus prefeitos e vereadores, principalmente nos seus canais de comunicação direta, como sites e redes sociais.
Pelas prefeituras, a Associação Amazonense de Municípios emitiu também na segunda-feira nota técnica para as prefeituras do estado sobre o cumprimento dos prazos e determinações estabelecidas pela legislação.
De acordo com a legislação, estão vetados aos gestores comparecer a inaugurações de obras públicas e contratar shows artísticos para esta finalidade, entre outras obrigações durante este período.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
E apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, você fica com Meu Cristo Jovem, especial para a Semana Diocesana da Família.
Boa tarde.
Uma boa tarde para você, uma excelente quinta-feira.